Irmãos, essa é uma reunião de perguntas e respostas. Os irmãos, desde ontem, colocaram, depositaram perguntas na caixa e a gente fica feliz em saber que muitas perguntas foram colocadas. Porém, por conta do tempo, nós não teremos condições para ler todas as perguntas e, obviamente, os irmãos trazerem ali um pensamento a respeito, né? Então, a gente vai citar aqui algumas perguntas e os irmãos serão conduzidos pelo Senhor para trazer luz a respeito dessas perguntas aqui. Tá ok? Então, a primeira pergunta é baseada em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3:18. A pergunta, o versículo diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A pergunta é, a primeira pergunta: quem são os inimigos de Cristo? E quem são os inimigos da cruz de Cristo?
Inimigos da cruz de Cristo. Parece, o irmão falou de passagem, né? Parece que não são os pagãos em si, mas aparentemente são pessoas, inimigos da cruz de Cristo. Eles são ligados à profissão cristã. E, apesar disso, eles, não sei, aparentemente, né, eu estou pisando em ovos aqui também, eles rejeitavam o verdadeiro significado da cruz. Então, pode parecer que eles eram pessoas que, como está falando, sem religião nenhuma, mas aparentemente eles eram ligados de alguma maneira à profissão cristã. Então, não sei se os irmãos têm.
Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Esta é a metade da pergunta.
Judas fala de um caráter também de pessoas introduzidas no meio cristão. Versículo 3, versículo 4, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e o Senhor Jesus, e o Senhor nosso Jesus Cristo. Aí ele vai discorrer aqui desse caráter dessas pessoas que negam, estão introduzidos e negam a Deus, a graça e o Senhor. Então, são inimigos, assim, que meio que declarados, né, que conduzem os irmãos à mesma conduta.
Talvez, em 1 João, eu não sei se isso é a resposta também à pergunta, mas é apenas para trazer talvez mais uma luz para a gente sobre o assunto. No versículo 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Parece que, não sei se seria correto dizer que o inimigo de Deus, do Pai, seja o mundo. E o inimigo de Cristo é Satanás. Eu li um comentário do meu irmão, interessante o que ele disse, que a palavra de Deus, ela começa em, é uma história de amor, né, como nós vimos ontem, mas ela também é uma batalha. Ela é uma batalha entre o Senhor Jesus Cristo e Satanás, desde o começo até o fim. E no fim, nós vamos ver que capítulo 21 de Apocalipse, ou 20, ele é amarrado, o inimigo é amarrado, lançado por 1000 anos, e depois ele é solto por um pequeno tempo, e depois ele é lançado para sempre no lago de fogo. Então começou com esse ataque, né, que Satanás faz ali no Jardim do Éden, e ali Deus promete aquele que iria pisar a cabeça da serpente. E aí então começa Adão e Eva saem, né, daquele local de bênção, mas com essa promessa de que haveria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E ali na cruz, como nós sabemos, Satanás, pensando que ele tinha ganho a batalha, o Senhor ali sela, por assim dizer, ele dá a sentença. E agora ele apenas está aguardando a execução da sentença. Ele já está condenado, Satanás já está condenado, o mundo já está condenado, e eles aguardam apenas esses dois inimigos, né, do Pai, do mundo, e Satanás, de Cristo, eles apenas aguardam o tempo, né, hoje nós falamos a respeito da paciência de Cristo, em ele não executar o juízo hoje, né, o Douglas trouxe na sua pregação, aguardando o nosso Davi, aguardando o momento em que Deus vai colocá-lo na posição de rei, o Senhor Jesus, né, no milênio. E ali então ele vai executar o juízo. E no fim ele também destrói, né, Satanás. Eu achei interessante essa visão, né, essa batalha que existe entre os dois sempre, né, Satanás e o Senhor. E em Gálatas, capítulo 5, nós vemos com relação agora ao Espírito Santo, né, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É uma consequência, né? Não são duas coisas. Andai em espíritos e não cumpra as concupiscências. Não, é andai em espírito e não cumprireis. É a consequência de andarmos em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça ou milita ou luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, talvez o inimigo, então, do Espírito Santo é a carne. Um dia ela será erradicada no arrebatamento, né? Ela será tirada e nós continuaremos, então, em glória, subiremos, né? Encontraremos o Senhor, estaremos com Ele e o Espírito continuará habitando no crente. e agora não mais ocupado com a carne dentro de nós. Né? Porque essa carne que está dentro de nós é uma batalha também entre, né, o espírito e a carne. E muitas vezes, né, pelo nosso andar, nossa falta de julgamento, né, o espírito não tem oportunidade de falar de Cristo para nós, porque ele tem que tratar a carne antes. Né? Porque, como Paulo fala, né, Paulo ouviu coisas ali no céu que eram ilícitas para ser ditas aqui na terra. E ele, um comentário também que um irmão falou disso, era que eram coisas tão santas, tão excelentes, tão divinas, que essas coisas não poderiam ser mencionadas na atmosfera ou na condição em que nós vivemos, dada a santidade. Então era algo para ser apenas dito ali e que nós vamos um dia contemplar. Achei interessante a forma como o irmão colocou, né? Então, e o Espírito quer mostrar-nos de Cristo e muitas vezes a carne não permite. Então, né, apenas resumindo, talvez o inimigo de Deus, o Pai, o mundo, o inimigo de Cristo, o Satanás, e o inimigo do Espírito, a carne.
Podemos ler em Romanos 8, Romanos 8, 5, em adiante, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui temos a diferença entre a inclinação carnal do ser homem e o que está nascido de novo pelo Espírito. E a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É necessário que Deus obra em tal pessoa para que crer no Evangelho. Sem isso, não pode convertir. Então, quando o árvore está mal, o fruto está mal. Quando o árvore está bom, o fruto está bom. Não existe exceção disso. Então, Paulo está demonstrando nesse epístola que os que não nasceram de novo não podem agradar a Deus. Não tem capacidade para isso. Essa condenação não foi demonstrada até 4.000 anos da provação do homem. E quando o homem rejeitou a Cristo Jesus, a prova do homem natural acabou. Foi pronunciado arruinado, mal. Precisa nascer de novo.
A pergunta fazia distinção inimigo de Cristo e inimigo da cruz de Cristo, né? E creio que o inimigo de Cristo é mais fácil. Nós vemos pessoas que não querem Cristo, a pessoa de Cristo em si, pagãos. Um versículo que me veio à mente sobre o outro, inimigos da cruz de Cristo, foi o de Hebreus, capítulo 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, no versículo 12, fala do Senhor padecendo, e nós sabemos que ele padeceu uma morte de cruz. E no versículo 3, ele fala que nós deveríamos sair do arraial para fora, a ele, levando o vitupério, ou seja, a vergonha de seguir um homem que foi crucificado. Então, talvez o que quer dizer inimigo da cruz de Cristo seja inimigo da vergonha, de ser rejeitado. O irmão leu a passagem em Tiago, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando nós queremos agradar o mundo, fazer as coisas de forma que nós negamos esse vitupério, né, a vergonha, nós não queremos ser associados com a vergonha de Cristo, da rejeição de Cristo durante esse período, provavelmente nós somos inimigos da cruz de Cristo. Né, somos inimigos daquilo que causou vergonha, né, aquilo que é vergonha.
Bom, vamos passar para a próxima pergunta. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Só a primeira frase. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. A pergunta é, em Filipenses 3, 1, nós lemos que vos regozijais no Senhor. E vemos em outras passagens da Bíblia, várias passagens que também remetem sobre regozijo e alegria. A pergunta é, qual a diferença entre regozijo e alegria? Qual a diferença entre regozijo e alegria?
Eu penso que não há diferença, mas eu queria ler aqui um versículo sobre uma alegria espiritual de três coisas que são diferentes na alegria do crente, porque o crente, ele é alegre, como o irmão disse, sem ter nada. Então, ele tem uma alegria diferente, que não é baseada nas circunstâncias, mas de quem ele é. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, é uma alegria que não está baseada no ter ou não ter, mas no que nós somos no Senhor, na justiça de Deus, na paz e no Espírito.
Então, vamos passar para a próxima pergunta. Pergunta, como podemos nos parecer mais com Cristo? Boa pergunta. Como podemos nos parecer mais com Cristo?
Olhar mais a Cristo. Você estava falando de como nós tomamos importância no deporte ou diferentes coisas, então nós interessamos nessas coisas então sabemos bem todos os dados, quando nasceram, quantos pontos ganharam, etc., etc. Quando olhamos mais a Cristo, parecemos mais a Ele.
Os apóstolos, ou melhor, Pedro, quando ele, naquela noite em que o Senhor foi traído, as pessoas falaram para ele, ah, você esteve com ele, você fala como um deles, você fala como ele, né? Então é isso que o Douglas falou, né? É o contato com o Senhor, né? É a imitação, talvez, né? De que a gente falou aqui também, né? Nós temos a ele como exemplo e o contemplá-lo nos faz conhecê-lo e apreciá-lo, né? E a gente acaba, vamos dizer assim, por isso sendo transformado, né? Conformado.
Irmãos, eu pensei aqui num versículo em 2 Coríntios. Deixa eu tentar achar aqui aquele que reflete como espelho. Somos transformados de glória em glória. Algum irmão?
3:18. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 18.
No pensamento do Douglas, né, exatamente quando estivermos olhando para o Senhor, né, nós somos realmente transformados, né? Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Esse versículo, voltando só a uma questão do gozo e alegria, né? Talvez uma coisa que eu lembrei, a gente sempre acaba, na verdade, traduzindo, quando as duas palavras cabem, né? Como o irmão falou, gozo e alegria, parece que são sinônimos, né? A gente acaba colocando gozo, porque parece que, não sei, eu acho, que gozo é maior que alegria. O regozijo, né, de você é mais que alegria. Alegria parece, não sei se é para mim, mas parece uma coisa mais passageira do que um regozijo. E a palavra inglesa é joy, né? Então, não tem diferença. Mas a questão de 2 Coríntios, né, que o irmão citou, eu queria ler esse versículo no Darby, né, a tradução do Darby. Ela é um pouco diferente e eu acho que ela é mais clara naquilo que ele está dizendo. Nós falamos assim, né, todos nós com cara descoberta, refletindo a glória do Senhor. O Darby fala assim, mas nós todos olhando para a glória do Senhor com a face descoberta, né, ou a face sem véu, porque está falando do véu de Moisés, né? Moisés se cobria com véu, e nós agora com a face sem véu, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de acordo com a mesma imagem, de glória em glória. Uma coisa que vai é glória sobre a glória, sobre a glória. E é de glória em glória. Uma coisa que vai como se acumulando, né, vamos dizer assim, né, o conhecimento da glória do Senhor. É como pelo Espírito, como o Senhor, o Espírito, como ele acaba aqui, né? Então parece que não tem a palavra como espelho, né? A nossa versão fala, eu acho que até na atualizada não fala como espelho, a atualizada fala todos nós como com o rosto contemplado, desvendado, contemplando, é como espelho, coloca o espelho aqui, né? Não tem espelho, é a glória direta, não é refletida, né? Porque uma coisa é algo refletido, né? Você tem uma imagem que não é a pessoa mesmo. E nós não olhamos o Senhor por espelho, nós contemplamos Ele mesmo, a glória dEle mesmo.
Podemos passar, então, para a próxima pergunta. Vamos ler duas passagens, porque a próxima pergunta tem a ver com duas passagens. Filipenses capítulo 3, versículo 11, é a primeira. Filipenses 3, 11, diz assim: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 23 a 26, que diz: e Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A pergunta é: no capítulo 3, versículo 11 de Filipenses, Paulo está se referindo ao que o Senhor falou em João, capítulo 12, versículos 23 a 26? Existe alguma conexão entre esses versículos? Repeti a pergunta. Comparando Filipenses 3, 11 e João 12, 23 e 26, Paulo está se referindo ao que o Senhor falou ali em João?
Eu acho que eu vou abrir aqui mais uma questão, porque eu acredito que essa pergunta foi feita ontem. Talvez tenha sido colocada ontem, não sei se é possível. Colocaram hoje essa pergunta.
Não sei quando foi colocada.
Então, porque hoje nós falamos, né, a resposta dessa pergunta na ministração, mas queria deixar assim uma observação nesse versículo, que o irmão também comentou na ministração, que Paulo aqui, ele não tem dúvida de que ele vai ressuscitar de dentre os mortos, não há dúvida nele aqui. Quando ele diz isso, ele fala de poder alcançar um nível ou a ser como Cristo, né? Se nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele declara essa certeza, acho que nós lemos também no versículo 1, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. E ele também glorifica a Deus da sua coroa, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, não há dúvida que Paulo não está se referindo aí a alcançar a salvação por obras ou por alguma coisa que ele faça, mas está se referindo ao seu crescimento e andar como ressurreto. Então, não que eu queira, não consegui ver a relação realmente entre os dois, mas eu quero deixar claro que essa passagem não está se referindo a Paulo duvidar ou estar trabalhando para ressuscitar.
Vamos voltar a João 12, ao final, notar versículo 21. João 12, versículo 21. Bom, deste 20, não leio isso, não? Leio embaixo, não? Eu acho. João 12, 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida, de Galileia, e rogaram, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Felipe, pois, disse a André, e então André a Felipe disse a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegado a hora em que o Filho de Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O Senhor Jesus está desenvolvendo o que ele ia de fazer em retornar a Deus por meio da morte e ressurreição. E se um grego quer ver a Jesus, a única jeito, a única maneira que pode chegar a ver a Jesus é que ele morre e ressuscitasse dos mortos. Nessa condição, sim, o homem pode chegar a ver a Jesus. Então, o Senhor está manifestando esse caminho, como podemos ver a ele. Só como um homem aqui na terra, não existe possibilidade que o homem mora com ele. É necessário que ele morre, satisfaça a Deus enquanto o pecado e tudo, porque de outro jeito o homem não pode ver a Deus. Impossível. Mas quando ele morre, fica como um grão de trigo, então ele é acessível à humanidade. E nessa condição temos maneira de chegar a Deus. Paulo está falando do exercício próprio em como ele pode ver mais e mais de Jesus e inclui morrer com Cristo e pelo conhecimento da ressurreição ele vai ficar sempre com Cristo. Então, o cristão, em realidade, para ver a Cristo nessa capacidade, desde que ele morreu e ressuscitou, é acessível para nós. E o homem pode chegar a ele. O trigo morreu e deu fruto. Esse fruto, essa vida, é a vida que nós recebemos quando nascemos de novo. Sem nascer de novo dessa vida que ele dá, não podemos ver a Jesus. Nem Paulo, nem ninguém. Mas agora é possível isso. E Paulo está falando em nossa epístola da forma prática. Ele não está falando do futuro, quando ele vai estar ressuscitado. Ele está falando, propriamente nessa vida, ter essa visão de Cristo e conhecer a ele. Porque não vamos chegar a conhecer mais de Cristo, em certo sentido, na glória. Isso se aprende agora na vida. Passando aqui as experiências, aprendemos de Cristo. Que sofrimento, que prova, que coisa vamos a sofrer nos céus para conhecer a ele nessa capacidade? Claro, não teremos limites em nosso conhecimento, porque o corpo frágil, com limites, tem limites em conhecer a Cristo. Mas Paulo, sim, ele queria já começar a aprender de Cristo, mesmo nessa vida, para quando chega lá, já conhece.
Podemos passar para a próxima pergunta, então? Essa pergunta aqui, ela não tem muito a ver com as reuniões que passaram na conferência, mas é uma pergunta muito comum e recorrente. Ela pode parecer óbvia para alguns, mas é uma dúvida que alguns têm. A pergunta é: com qual idade pode-se pedir lugar à mesa do Senhor? Com qual idade pode-se pedir lugar à mesa do Senhor? Ou seja, a partir de qual idade, né? Creio que...
Lemos de 1 Coríntios 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A que idade pode pedir seu lugar na mesa do Senhor? Se você está colocado nesse versículo de Deus, e você sabe que esta mensagem foi escrita a ti personalmente, pode pedir seu lugar, porque está dirigido a ti e tu coração está respondendo diretamente em resposta a essa mensagem. Não sei se, e claro, se continuamos lendo todo o livro, vamos ver em capítulo 11, quando o Senhor anunciou e pediu que respondemos partindo o pão, com o pão e a copa. Então, quando a consciência reconhece diante do Senhor Jesus que essa palavra está para ti, depende de seu coração responder. Essa é a idade que pode pedir.
A pergunta é quando pode pedir, né? Eu tenho uma dúvida de quando ele pode ser recebido, com que idade ele pode ser recebido. Que talvez a dúvida do maioria dos irmãos não é o pedir lugar à mesa, né? Mas com que idade ele pode ser recebido à mesa. É nessas coisas que às vezes nós conversamos e entramos em algumas questões, né? Se há idade para ser recebido, não para pedir.
Claro, não tocamos a responsabilidade dos irmãos em permitir, porque somos administradores disso. Então, precisamos enfocar onde está a condição dessa pessoa que está pedindo. Está pedindo sabendo o que está fazendo ou está pedindo por outra razão? Eu lembro quando pedi meu lugar na mesa do Senhor, eu tive 15 anos, acho, não que essa idade é significante, só era a idade que eu sentia. Então, eu estava com medo, porque pensei, que vou dizer quando os irmãos pedem, porque está querendo tomar seu lugar? Então, eu rasguei a cabeça, que vou contestar. Então pensei. Foi um exercício bom entre mim, esse exercício. E decidi, bom, se eles pedem por quê, eu ia responder que eu pido porque eu creio que o Senhor quer que eu pido. Essa aí deve ser minha resposta. Nunca pediram isso, porque já conheceram a mim. Mas a consciência, se uma pessoa está fazendo isso, personalmente, seu exercício, então, nós, como administradores disso, devemos discernir isso neles. Às vezes, pode ser necessário uma pergunta, mas meus tios e meus pais já conheceram a mim bem, bem, bem. Eles conheceram mais do mal em mim que qualquer outra pessoa. Então, devemos discernir, irmãos. Não existe unidade que podemos dizer. Temos que avaliar onde está essa alma, onde está essa pessoa, por que está pedindo. Claro, se está andando no mundo, fazendo coisas mal, aí devemos inquirir por que está fazendo isso, junto com o desejo de lembrar a morte do Senhor, porque essas coisas não vão juntos.
Já vimos hoje que temos exemplo nossos pais. Então, jovens, né, que estão em dúvida qual a idade, a palavra não fala a idade, como já foi falado, mas temos exemplos. Se você está pedindo o seu lugar à mesa só para imitar seus pais, sejam pais mesmo, pais na carne ou pais na fé, ou, como o irmão falou, um pedido pessoal. E como nós podemos discernir isso? Na palavra do Novo Testamento não fala, mas temos algumas figuras. Eu gosto de pensar em Samuel. Quando Ana ofereceu Samuel ao Senhor, ele era apenas um menino. E a maioria dos jovens aqui que tem o pensamento em pedir o seu lugar à mesa, creio que a maioria foi trazida aqui por seus pais. Samuel foi, sim, oferecido por sua mãe. Então, naquela idade, ele nem sabia o que estava acontecendo. Aí, Ana fala no começo lá que ficaria com o menino até que fosse desmamado para entregar a presença do sacerdote e ele viveria ali, né, com Eli. Aí, se a gente avançar um pouco, houve uma idade que Samuel, já crescido, aí ele teve que fazer a escolha de seguir ao Senhor. E como o irmão perguntou qual a idade que a Assembleia deve notar isso, tem um versículo, eu vou ler na atualizada lá em 1 Samuel, versículo 19, de 1 Samuel 3, 19. Está na atualizada, mas acho que dá para todo mundo acompanhar. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. Olha o 20. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então, não tem, né, o que falar, ou que, o que vai ser o sinal, vamos pôr assim, né, não sei se é a palavra correta, mas vai ser notório o crescimento desse jovem, né, a todo Israel enxergou que Samuel estava pronto. Por quê? O Senhor era com ele, e ele seguia todas as palavras, não deixou de seguir todas as palavras. Então, acho que isso é o que, acho, não tenho certeza, né, que o Senhor vai usar para dirigir aqueles, tanto aos responsáveis por receber, quanto aquele que vai pedir, né? É uma responsabilidade dos dois lados. Agora, a idade, o Senhor vai mostrar, creio eu.
Queria só ler um versículo em 1 Coríntios, capítulo 10, nessa, talvez falando a mesma coisa que o Douglas falou, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Falo como a entendidos. E então talvez naquele mesmo, na linha que o Douglas falou, que se a pessoa, né, se a, o jovem, a criança, entender que essa, esse pedido é feito para ele, essa carta está escrita para ele, ele está entendendo isso, ou melhor, ele é um entendido, né, como Paulo fala aqui, falo a entendidos essas coisas, o pão que partimos e tal. Não sei se seria isso, Douglas, se teria essa... ele está entendendo o que ele está fazendo.